Vamos aqui à palavra. Eu não ministro que nem os pastores, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda revela a tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, gostaria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 17. No verso 17, que vai dizer assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre, e leva dos arraial, e leva aos arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leve ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Aleluia, Jesus. Pai, de mim, Senhor, nada tenho, Pai. Mas pela tua graça, tua misericórdia, que revela a tua palavra sobre as nossas vidas, que hoje, Senhor, a cada um dos teus filhos, a minha vida, que aqui presente estamos, que viemos, ó Pai, engrandecer o teu nome, te adorar, e ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem a falar a nós ainda, Senhor, ao término deste culto, para que possamos retornar ao nosso lar em segurança, abençoado pela tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, e que em nome do Senhor Jesus Cristo não haja impedimento, rompimento, que cada, ó Senhor, vida possa estar atento à tua palavra, que nós possamos, ó Deus, permitir que o Senhor fale conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E essa semana eu estava buscando, meditando uma palavra, e o Senhor trazia sobre a viúva de Naim, aquela mulher que perdeu o seu filho. E na quinta-feira o pastor trouxe um pedaço ministrando na ministração. E depois eu estava meditando ali, falando sobre o pobre, o rico pobre. E o pastor trouxe na ministração, e eu falei para o Senhor: Deus, não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E o Senhor falava no meu coração: não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, mas depende do poder de Deus. Não depende de mim, não depende de você, mas depende do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra vai dizer que Davi era um dos filhos de Jessé, a qual ele já havia sido ungido, e o Senhor havia pedido para Samuel ir à casa de Jessé e ungir um dos seus filhos. Como todos conhecem a passagem, Davi era o seu último filho que estava ali apacentando as ovelhas. Ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto ele está ali buscando e cuidando das ovelhas do seu pai, os seus 3 irmãos, que são os mais velhos, eles vão então para a batalha junto com Saul, aonde os filisteus vão de encontro com o povo de Israel, o exército de Israel, para uma batalha, para uma luta. E Davi continua apacentando a ovelha de seus pais. Mas Jessé pede para Davi ir de encontro aos seus irmãos, para ver como que eles estavam ali, para saber se eles estavam bem, se estavam em segurança, para saber se estava tudo ok. E Jessé, então, dá uma ordem a Davi, fala para ele levar ainda algumas coisas. A palavra diz que Davi, ele acorda de madrugada, pega as ovelhas, vai lá, entrega para um guarda cuidar, e depois ele volta, pega todo ali o que seu pai pede para carregar, carrega e vai de encontro. E quando Davi ele está indo de encontro com seu pai, com seus irmãos, quando ele chega ali, o exército de Israel e o exército dos filisteus já estavam ali se preparando para uma grande batalha, para uma grande luta, e ele deixa ali com os guardas o que seu pai havia pedido para entregar. E o seu pai fala: olha, pega agora esses queijos e entrega para o chefe de 1000, para que eles possam tomar, para que eles possam, para você possa agradar a ele, para que você possa ver os seus irmãos. Davi faz conforme o seu pai o ordena, o pede. E ali eu entendo que a obediência de Davi está caminhando com a vontade de Deus. Davi, então, ele continua, e quando ele vê aquele exército preparado para uma batalha, Davi, então, corre e vai lá perguntar o que está acontecendo, mas a palavra vai dizer que já o exército dos filisteus, o exército de Israel, já estão se preparando, se colocando em posição, se colocando de forma para uma batalha. Mas quando, aleluia, a palavra diz que Golias, ele aparece, um gigante, um homem grande, de estatura grande, um homem forte, um homem todo armado, um homem que estava ali com lanças, um homem que quem olhava se assustava, se amedrontava. A palavra diz que alguns dos soldados de Israel até corria, saía de perto porque tinha medo. Davi foi indo, foi caminhando e perguntou então o que estava acontecendo. E então o povo ia dizendo: olha, aqui tem um gigante, há uma luta, mas aquele que ir de encontro com ele, aquele que lutar com ele, olha, o rei diz que vai isentar de imposto, vai casar com a sua filha e vai ter ainda uma boa grana, uma fortuna. E Davi, ele vai ali, pergunta para um, pergunta a outro, o outro fala a mesma coisa e ele continua ali. E o engraçado é que Davi, ele não se amedrontou. Ele olhou. E eu imagino Davi chegando neste lugar, olhando esta posição, vendo aquele exército de Israel todo já preparado para a luta, para a guerra. Eu imagino Davi dizendo: olha, se eles confiassem neste meu Deus, da maneira que o meu Deus, aleluia, tem me colocado na presença dele, tem falado comigo, se este povo estivesse ouvindo e obedecendo a voz dele, com certeza eles continuariam aqui sabendo que a vitória era certa. Mas a palavra vai dizer que eles correm, alguns fogem, alguns têm medo. E aí eu quero trazer também para o dia de hoje, porque eu não sei o tamanho do gigante que se levantou sobre a tua vida. Eu não sei do tamanho da luta ou da prova que tem aparecido sobre a tua causa, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei o que você tem passado, ou quanto você tem chorado. Eu não sei para quem você está olhando, eu não sei em que posição você está. Mas eu quero te dizer que Davi, ele estava na posição que Deus queria que ele estivesse. Davi estava ali na posição que Deus o ordenava ele ir. Mas Davi, quando ele chega ali, ele não está preocupado com quem iria falar, com quem iria apontar, com quem iria olhar. Davi, ele foi, porque a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e segundo o coração de Deus é aquela pessoa que confia, é aquela pessoa que está andando e caminhando, olhando para o Senhor, é aquela pessoa que está andando e está ali buscando fortalecimento todos os dias, ainda que as lutas, ainda que aconteça muitas coisas, porque é o cotidiano de nossas vidas, mas nós estamos olhando para o Senhor e vendo um Deus poderoso que pode todas as coisas, que entra no meio desta peleja e peleja por mim e peleja por você. Este Deus, aleluia, que não te esquece, que não abandona, este Deus poderoso que está presente em todo o tempo, te fortalecendo e te dando ânimo para caminhar. Este Deus que olha para você e diz: filho, não tema, porque eu estou contigo. Esta peleja não é tua, mas ela é minha, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Davi, então, ele vai de encontro e ele encontra o seu irmão. No verso 28 vai dizer que Eliabe, seu irmão mais velho, viu Davi falando com aqueles homens, acende a ira. E vai falar para Davi, que bem o conhece, que era para ele estar lá apacentando as ovelhas do pai, que era para estar lá no deserto, que ali não era o lugar para ele estar. E Eliabe vai dizer: olha, eu conheço o seu coração, Davi, você está com maldade no seu coração. Então Davi vai dizer: que fiz eu agora. Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou buscar. E no versículo 32, nós conhecemos essa passagem, que Davi vai se apresentar diante de Saul. E ele vai falar para Saul não entristecer o coração daquele povo, porque ele iria aquela peleja, porque ele iria à frente daquela batalha. Davi, Saul olha para Davi e fala que Davi é um homem tão pequeno, que ele não conseguiria, que aquele filisteu, que aquele Golias já era homem de guerra, homem formado há muito tempo, e Davi ainda era muito pequeno. Mas Davi também não se importou com isso, porque ele sabia que ele não dependia de exército, ele não dependia de multidão, ele dependia somente da presença que ele estava carregando com ele, do Deus Todo-Poderoso. Saul então fala para Davi pegar as suas roupas, colocar as suas couraças, e todos sabem que Davi até coloca, mas depois ele tira, porque aquilo era tão pesado, aquilo era tão estranho, tão diferente para ele, para uma pessoa que confia somente em Deus, e estava dizendo, olha, tudo isso que são me dado aqui, essas armas, elas não vão me servir de nada. Aí eu parei e fiquei pensando, Davi, ele veio obedecendo seu pai para trazer o alimento para os seus irmãos, para ver como seus irmãos estavam. Davi, ele é afrontado ali pelo seu irmão. Mas Davi continua com a convicção e a certeza de quem estava com ele. Davi, ele não parou, ele não desistiu, porque nós sabemos que não foi de uma hora para outra, houve um tempo, e um tempo longo. E Davi todos os dias... ali cuidando da vontade do pai. E no verso 16 vai dizer que Davi, além de cuidar das ovelhas do seu pai, além de levar as ovelhas para o deserto para pastar, Davi também, ele ia na casa de Saul para tocar a harpa, porque Saul enlouquecia, porque o Senhor já não estava mais com ele. Tudo que acalmava ele era quando havia um toque da harpa, uma música que vinha direto do trono do Senhor, acalmando o coração de Saul. Aonde Deus usava a vida de quem? De Davi. Aonde Deus usava a vida dele como instrumento para que a vida dele, de Saul, pudesse ter um pouco de paz. Era paz momentânea, durava pouco, porque logo ele enlouquecia novamente. Mas aquilo acalmava, e Davi também não recusou de estar ali fazendo a vontade, aleluia, aquilo que Deus também, eu creio que o permitiu que ali estivesse, para que pudesse crescer, para que pudesse olhar que no meio da batalha, no meio da luta, ele está crescendo, no meio da dificuldade, no meio daquele momento difícil, dele ter que entrar naquele palácio e tocar para Saul, um homem que muitas vezes tentou até mesmo matar, mas ali ele estava aprendendo, ali ele estava crescendo, ali ele estava vendo a obediência e servindo a Deus, fazendo conforme a vontade do Senhor. E quando ele está vindo, então ele entrega o alimento, ele faz a vontade que o pai dele, Jessé, o ordena. E a palavra vai dizer que Davi, ele pega e encontra com seu irmão fala com ele. Peraí, como seria para nós? Entristeceria? Você ficaria triste? O que aconteceria? Porque muitas vezes é assim quando, e não precisa ser um irmão, ser uma irmã, pode ser um pai, um amigo, um tio, um primo, um vizinho, um conhecido fala algo, a gente já se entristece, a gente já se abate, a gente já não quer mais fazer nada para o Senhor, a gente não quer mais caminhar com o Senhor. Mas Davi foi passando essas etapas, foi passando esses momentos. Davi continuou ali firme no propósito, porque ele sabia que aquele tempo de deserto, aquele tempo de apacentar as ovelhas do seu pai, ele estava ali aprendendo dia após dia. A única coisa, a diferença foi que eu creio que Deus falou para ele: Davi, agora é hora de colocar em prática tudo que você aprendeu a meu respeito. Davi, agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que eu tenho te dado, direcionamento. Davi, agora é hora de você caminhar e vencer esta batalha e saber que eu continuo sendo Deus. Davi, é hora de você olhar para o alvo e ver o teu socorro bem presente no meio da angústia. A palavra diz que Davi, ele se levanta e ele vai então de encontro com aquele gigante. Ele não se importou, ele não viu a luta, ele não estava olhando se o exército havia voltado para trás ou não, ele não viu quem estava com ele, mas ele continuou caminhando, ele continuou adorando, orando, ele continuou firme ali. Ele tira aquela roupa, ele fala: olha, eu vou vestido somente com a roupa, com a revestimenta que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu vou somente com a roupa, eu só vou somente com a couraça do Senhor, com a espada da justiça. Davi, ele vai, ele caminha. Davi, ele vai ao encontro à vitória. Davi, ele não para em meio à peleja. Davi não desiste, Davi resiste firme, porque o exército de Israel estava ali até marchando, eles estavam ali até preparados em ordem, tentando marchar, tentando chegar, mas todas as vezes que eles viam aquele gigante, eles se afastavam, eles não iam, eles recuavam. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não depende de um exército marchando, depende da presença de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Não depende de um exército que caminha, mas se amedrontou, está no meio do caminho. Depende da presença do Deus eterno que você tem carregado dentro do teu coração, sobre a tua vida. Não depende da força humana. A palavra diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas Deus, porém, faz menção da palavra do Senhor: aquele que confia na presença do Deus vivo, aquele que confia somente no Senhor, está caminhando, está olhando a direção, está enxergando o propósito de Deus sobre a tua vida. Davi, ele não fez uma coisa, Davi, ele não fez duas coisas, Davi, ele fez muito mais, porque ele saiu da sua casa obedecendo ao seu pai. Ele leva uma carga, tudo na ordenância, ele vai até Saul, e ali ele ouve o que o povo está dizendo. Há um povo, há um exército, há um povo já enfileirado, achando para poder vencer aquela guerra, mas temeram, tiveram medo, não caminharam, pararam no meio do caminho, não conduziram, não foram à frente, não foram à frente. Davi, ele estava ali sozinho, só ele e Deus, aliás, Deus guiando ele. Davi estava ali, mas caminhando na vontade do Senhor, ouvindo o direcionamento de Deus. E quantas vezes Davi não se sentiu só? Quantas vezes Davi não entrou em desespero dentro dele? Quantas vezes Davi não foi rejeitado? Quantas vezes Davi não passou por apuros? Davi, quando ele vai até Saul, e Saul fala que ele é um homem tão pequeno, porque segundo o que dizem, Saul, Davi era um rapaz bonito, pequeno, estatura pequena, não era soldado para combate, não era soldado para vencer um povo de Israel. Talvez muitos olham para você e dizem: você é tão pequeno, tão frágil, que você não vai conseguir vencer esta peleja que você tem dentro da sua casa, no meio da tua parentela, nos teus amigos. Talvez estão olhando para você e dizendo: você é tão frágil que você não vai conseguir. E Davi fala para Saul: olha, apacentando as ovelhas de meu pai, eu, veio o urso, veio o leão, e eu os venci. Deus venceu por mim. Quantas vezes Davi naquele deserto com aquelas ovelhas, e o perigo chegando perto dele. E talvez ele chegando em casa e dizendo para os seus: olha, talvez hoje eu quase não voltaria para casa. E alguns iriam dizer: mas você veio. Muitas vezes ninguém sabe o que você está passando. Talvez ninguém sabe o que você está sofrendo. Mas o Senhor conhece. O Senhor, Ele conhece o profundo e o oculto de cada um de nós. E tem momento que nós não podemos nem falar e nem contar. E aí o Senhor fala: olha, eu estou contigo. Eu ainda estou contigo. E essas lutas, elas são constantes. Porque nós vencemos uma e já tem outra. E eu creio que ali foi uma das experiências que Davi conta a respeito do que se passou com ele. Saul olha para ele, manda ele ir. Vai para esta batalha, vai. Golias, ele já está lá ameaçando o povo de Israel. Golias já está dizendo: arruma um para vencer esta batalha. E se este um vencer esta batalha, nós iremos com vocês. Talvez este Golias que se levantou sobre a tua vida, você está enxergando ele tão grande. Mas o Senhor manda te dizer hoje: olha para frente e vê o seu socorro bem presente. Veja que o Senhor, Ele está caminhando contigo, e esta peleja, esta luta é tão pequena diante do que Deus quer fazer. Às vezes nós achamos que para vencer nós temos que se armar de nós mesmos. O Senhor não se esvazia de si e deixa eu te encher. Deixa eu encher da minha presença. Deixa eu fazer sobre a sua vida, te conduzir aonde eu quero te levar. Deixa eu ser o seu Deus e te guiar e te conduzir. Porque se eu te conduzir, essas lutas terão, mas você vencerá. E às vezes se perguntando para si mesmo e perguntando para Deus: Deus, por que tanta luta? Por que tanta batalha? Por que tantas coisas acontecem na minha vida? E o Senhor diz: porque você não sabe. Você não conhece. E talvez você ainda não entende o que eu tenho contigo. Essas lutas que tem passado é somente para você se fortalecer. E para quando você for conduzido por onde o Senhor quer te levar, você esteja resistente, dizendo: esta eu venci. Costuma-se dizer que as lutas ou provas ou algo que se ministra ou se fala, a gente vai viver, viveu ou estamos vivendo. Porque o Senhor nos dará experiência na caminhada com Ele. Nossas vidas são de experiências com Deus. Alcançar, aleluia, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Não mais aquilo que eu quero, não mais o meu desejo, mas é a vontade do Senhor me levando aonde Ele quer que eu vá. Davi, ele estava muito bem ali, obrigado, num cantinho, cuidando da ovelha dos seus pais, correndo perigo. Mas o Senhor diz: agora é a hora. Agora é a hora, Davi. A palavra diz que Deus provou. Deus vai provar. Como ouro no fogo. Se nós de verdade queremos estar com o Senhor, na presença do Senhor vai nos provar. como ouro no fogo. Porque Ele vai tirar toda aquela impureza. Porque Ele vai preparar a nossa vida, o nosso coração para estar diante dEle. E da maneira que Ele deseja.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.